Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Agentes de várias forças policiais fazem uma operação para tentar prender uma gangue de traficantes que agem em Curitiba. Confira detalhes com Lola Dias.
Uma operação com agentes das polícias civil, militar e rodoviária federal e a Guarda Municipal de Curitiba tentam desarticular uma quadrilha de tráfico de drogas da cidade. A ação começou durante a madrugada. São 12 mandados de busca e apreensão em imóveis que funcionariam como pontos de venda ou armazenamento de drogas. Segundo a Polícia Civil, a partir de várias denúncias anônimas, uma equipe de investigadores mapeou parte dos pontos de venda de drogas de um dos bairros mais perigosos da cidade. Para a polícia, o registro de crimes patrimoniais como furtos, roubos e receptação na região pode estar ligado com o tráfico. Até o momento, 5 pessoas foram presas e foram apreendidos pouco mais de 3 quilos de maconha, R$ 2.300, 2 balanças de precisão, 14 pedras de crack, 1 pistola e 18 munições. Lola Dias para o Paraná de hoje.
Agosto é o mês do Festival de Matemática nas escolas do Paraná. Amanda Lanes.
Acontece em agosto no Paraná o Festival da Matemática, ação que integra o Bienio da Matemática 2017-2018. Durante o mês, as escolas da rede estadual desenvolvem oficinas e cursos que trabalham conceitos da disciplina de modo prático e criativo. As atividades incluem caça ao tesouro, jogos matemáticos, xadrez humano, bingo matemático, oficinas de pipa, origami, circuito matemático e exposições de textos matemáticos. Os estudantes vão participar também de gincanas, desafios matemáticos, paródias, mágicas por meio da matemática, exposições de artes, jogos eletrônicos, palestras, minicursos e sessão de cinema. As ações são acompanhadas pela equipe de matemática do Departamento de Educação Básica dos 32 núcleos regionais da Secretaria da Educação do Paraná. O Festival de Matemática é promovido em parceria com instituições de ensino superior, entidades privadas e secretarias municipais de educação, entre outras. A abertura do Festival de Matemática aconteceu no Teatro Positivo em Curitiba, com a presença de 2.400 participantes. O Bienio da Matemática 2017-2018 foi estabelecido por meio de lei federal sancionada em novembro do ano passado.
Escolas de Curitiba recebem melhorias durante mutirão da cidadania. Rodrigo Arendt.
6 escolas estaduais do Bairro Novo, na região sul de Curitiba, foram beneficiadas durante o mutirão da cidadania, promovido pelo governo do estado e a prefeitura da capital. Diversos serviços de reparos foram feitos pelo Instituto Fundepar para a melhoria dos espaços escolares na semana passada, por meio do programa Mãos Amigas, que utiliza mão de obra de detentos do sistema penitenciário, contratando quem progride para o regime semiaberto para prestar serviços. O coordenador do Mãos Amigas Paraná, Nabor Bétega Júnior, destacou que a ação melhora o dia a dia das escolas.
A gente, com o nosso projeto, a nossa mão de obra já é barato, né? Então a gente começa a trabalhar assim nas escolas e em várias escolas, por causa do mutirão, a gente trabalha em várias escolas ao mesmo tempo. Então a gente leva todas as nossas equipes para as escolas do bairro. Então a gente faz um trabalho rápido, um trabalho bom, né, e que dá resultado para as escolas. Porque, por exemplo, os alunos estão indo para uma escola mais bonita, né? Os professores estão entrando num colégio com a frente revitalizada, né? Todo o pessoal da comunidade vê aquele colégio bonito, sem pichação, e é isso que a gente quer com esse trabalho nesses mutirões.
Os detentos em regime semiaberto participam do Mãos Amigas como uma nova oportunidade de vida. Para realizarem os serviços de manutenção, conservação e reparo de escolas ou imóveis do patrimônio público, eles recebem novos conhecimentos e a chance de aprender uma nova atividade. As escolas também conseguem economizar com o programa. A execução dos serviços de reparo reduz, em média, 50% dos orçamentos, conforme preços praticados no mercado. Rodrigo Arendt, da Agência de Notícias do Paraná.
Com as contas no vermelho e bota vermelho nisso, está ficando roxa a situação lá em Brasília. O governo federal anunciou que deve privatizar a administração de 12 aeroportos no ano que vem. Entre eles está o mais movimentado do país, o de Congonhas, em São Paulo, que deve ser leiloado em separado. Daniele Soares.
O governo quer repassar à iniciativa privada em 2018 a administração do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que é o segundo mais movimentado do país. Além disso, também devem ser leiloados outros 12 terminais, localizados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste. Com essa medida, o governo estima arrecadar 6 bilhões de reais. Na semana passada, o ministro dos Transportes, Maurício Quintela, disse que a intenção do governo era de leiloar 19 terminais. Mas, em uma reunião ontem no Palácio do Planalto, foi analisada a possibilidade da formação de 3 blocos envolvendo aí 13 terminais. O anúncio deve ser feito no próximo dia 23, após a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. No Centro-Oeste serão leiloados os aeroportos de Sinop, Alta Floresta, Cuiabá e Barra do Garça. No Nordeste, os terminais de Aracaju, João Pessoa, Juazeiro, Campina Grande, Maceió e Recife. Já no Sudeste, além de Congonhas, serão repassados à iniciativa privada os aeroportos de Vitória e Macaé, no Rio de Janeiro. O leilão de Congonhas vai ocorrer de forma separada dos demais. Ainda não está definido o modelo desse leilão, mas o governo não descarta a possibilidade de a primeira rodada ocorrer ainda este ano.
A situação econômica do Brasil está difícil, governo federal sem recursos, muita gente sem emprego, como a gente tem mostrado sempre aqui. Mas há um outro fator interferindo na redução das vagas de trabalho, ou pelo menos na mudança do perfil do profissional que é necessário para trabalhar hoje em dia. A indústria brasileira tem instalado cerca de 1.500 robôs por ano em todo o país. Essa robotização é liderada pela indústria automobilística, mas tem se espalhado para vários outros setores, como fábricas de alimentos e bebidas, eletroeletrônicos e também produtos químicos. Confira com a Cíntia Moreira.
A utilização de robôs para executar tarefas complexas em etapas da produção tem sido cada vez mais frequente, seja na indústria automobilística, na indústria de alimentos e bebidas, eletroeletrônica, química e em outros setores. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Internet Industrial, José Rizzo, aqui no Brasil são instalados em média 1.500 robôs por ano. Mas, embora seja um avanço, este é um volume considerado ainda muito baixo em relação aos países mais desenvolvidos.
A gente estima que a defasagem de robôs no Brasil hoje, pelo tamanho da nossa indústria, pela quantidade de postos de trabalho insalubres, beira aí 200 mil robôs. Ou seja, para a gente trazer o Brasil para um patamar semelhante aos países mais desenvolvidos, nós teremos que ter mais 200 mil robôs operando, e a 1.500 robôs por ano, nem em 100 anos a gente consegue reduzir, né, essa defasagem.
E o fato de imaginar que humanos serão gradativamente trocados por robôs em diversas atividades profissionais tem deixado muita gente preocupada, já que eles podem trabalhar 24 horas por dia, não fazem greve e dificilmente sofrem acidentes. Porém, segundo José Rizzo, o ideal é que as pessoas possam trabalhar em conjunto com estes robôs para aumentar a produtividade.
Passa com a robótica agora não é diferente do avanço tecnológico que a gente observou em períodos anteriores e que vão acontecer daqui para frente. E o que nós precisamos, então, é, dentro dessa realidade, procurar trabalhar de forma a readequar a nossa força de trabalho para que a gente tenha pessoas que possam trabalhar, na verdade, em conjunto com esses robôs, né, em conjunto com essas novas tecnologias. Esse é um desafio que todos os países do mundo estão passando, né, alguns com um pouco mais de facilidade ou dificuldade, mas não é uma coisa que a gente possa mudar.
De acordo com a Federação Internacional de Robótica, em 2019, o setor da indústria deve adquirir 400 mil novos robôs industriais. No Brasil, serão 3.500 novas unidades nas fábricas, mais do que o dobro registrado em 2015, que foi de 1.407 unidades. Reportagem, Cíntia Moreira.
Isso não significa que a gente vai ficar desempregado, o que significa que a gente vai ter que se aperfeiçoar mais ainda. Da mesma forma como aconteceu na época em que as máquinas de escrever e aquelas calculadoras mecânicas foram substituídas pelo computador, muita gente imaginava que as máquinas fossem trazer desemprego. Na verdade, elas trouxeram muito mais trabalho. É possível ficar conectado com o mundo 24 horas todo dia. Então, o caminho é se aperfeiçoar, estudar mais, em busca de uma carreira que se adapte a esses novos tempos. hora do intervalo. Daqui a pouquinho tem as dicas para o seu final de semana e tem também as dicas do educador Marcos Meyer para você se relacionar melhor com o seu filho e educá-lo melhor para o futuro.
Paraná de hoje volta já.